Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, mano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
Vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram vários.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Esta é a Jovem Pan News. News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, meus amigos. Meio-dia e dois. Começando agora o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. 6 de janeiro de 2020, a primeira segunda-feira do ano. Enfim, o Camisa 10 nessa toada, aguardando a volta dos campeonatos principais. A Copa São Paulo em paralelo está acontecendo. Os clubes brasileiros vão se reforçando ou pelo menos tentando. Enfim, é claro que aqui no Camisa 10 a gente vai colocar tudo em pauta para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo AM620, pela rede Jovem Pan News em todo o país. Não é mesmo, Pedro Marques?
É isso mesmo, Gabriel Dias. Atenção, Brasil, porque começou o nosso Camisa 10. A Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o ano de competições de 2020. Emoção a mil. Nós estamos conhecendo os futuros craques do futebol brasileiro. E hoje tem mais jogo. Nós temos Corinthians e Fluminense do Piauí com o Fausto Favaro, o Vampeta, o Giovani Chacon. Você acompanha tudo aqui na Jovem Pan, Gabriel Dias.
É, vai ser a semana toda de muita Copa São Paulo. Essa primeira fase é pra dar com pau, hein, Bruno Prado? Poderia ter 20-20. Seria
como é
bom.
Que é?
Pra dar com pau na gente, né? É, o brother. Ô, Bruno, dava pra fazer 20-20, né? 45-45 é duro, Bruno.
É duro, né? Nessas primeiras fases, então, esses jogos dificilmente tem um jogo de alto nível, por vários motivos, né? Pelo nível de alguns times, pela chuva, pelo gramado, enfim. Mas é uma competição que tá rolando, uma competição já tradicional do calendário brasileiro, e hoje os times profissionais começam a se reapresentar, né? Hoje temos algumas reapresentações e até pela situação de mercado não temos grandes novidades. Como eu já falei aqui, não é necessariamente uma coisa ruim, mas de fato os times começam 2020 muito parecidos com o que terminaram 2019, pelo menos em nomes, né? Pelo menos nos elencos que vão começar a se reapresentar nessa semana.
Meio-dia e três, Bruno, e o Cruzeiro vive uma maré de notícias ruins, né? O Alexandre Matos foi apresentado, vai ficar só 45 dias, porque vai usar o Cruzeiro aí como uma ponte, né? Vai pro futebol inglês, vai pro Reading. É, então, o time continua se afundando em notícias ruins, né, Bruno?
É, o Cruzeiro, ele dá muito a impressão de terra arrasada mesmo, né? E não tá longe da realidade, não. A situação financeira é bem difícil. E agora estava lendo um comunicado da direção. Na verdade, o Cruzeiro hoje tem uma direção de transição, né? Alguns empresários, enfim, algumas pessoas estão tentando ajustar, arrumar a casa ali. O próprio Alexandre Matos vai trabalhar gratuitamente nesses 40 e poucos dias, depois vai para a Inglaterra. Então é um Cruzeiro que vai ter um diretor de futebol para tentar alguma coisa nesse momento de mudança de elenco, de janelas abertas. E depois ele vai embora também, não é um cara que vai ficar durante o ano no Cruzeiro. A direção é interina, enfim, é muito difícil. O CEO do Cruzeiro saiu depois de poucos dias, ele é prefeito de Betim, então não podia exercer as duas funções. O Cruzeiro hoje não tem nenhuma definição de quem comanda, por quanto tempo essas pessoas que estão ali nessa direção de transição vão permanecer, então é uma situação bem difícil.
Bruno, Palmeiras se reapresenta hoje à tarde, às 3 horas da tarde, e sem nenhuma contratação, sem nenhum reforço. O que é que você pensa desse Palmeiras com a molecada da base, as pratas da academia?
Eu acho que o Palmeiras pode fazer um bom ano, né? O Palmeiras já tem bons jogadores. Esses garotos da base são bons jogadores. Eles ganharam tudo na categoria sub-20. Claro que nem todos darão certo. São muitos jogadores que sobem, então alguns vão dar certo, outros não. Alguns podem demorar um pouquinho para se acertar, o que é normal. Então a torcida também tem que ter paciência, né? A mesma torcida que pede a presença desses garotos tem que ter paciência com eles. Não adianta em 2, 3 jogos já queimar um ou outro jogador. O Palmeiras tem um bom elenco e pode ser competitivo. Não acho que será um time de um futebol muito diferente, mas ele vai ser competitivo como tem sido, né? Ele está entre os melhores elencos do Brasil e deve brigar pelas competições que disputa.
Bom, 6:30, intervalinho rápido aqui no Camisa 10. Daqui a pouco nós voltamos com tudo do seu clube. Amigos, de volta, o Camisa 10, vamos falar do Coringão, o Timão, Daniel, Lian, como é que são as coisas no time de Parque São Jorge, Lian?
Ah, boa tarde, Gabriel, Bruno, também Pedro, olha, o Timão se reapresentando, começando hoje a nova era do Corinthians, o ano de 2020, com o Thiago Nunes, o técnico de 39 anos, foi contratado há 2 meses e agora, efetivamente, já se apresenta ao Corinthians, juntamente com todo o elenco, toda a comissão técnica, aliás, ele traz toda a comissão técnica, preparação de goleiros, fisiologia também, os preparadores físicos, então ele vem com todo o seu time, o técnico Thiago Nunes, que fez uma boa temporada no Atlético Paranaense no ano passado, foi campeão de diversos títulos e agora está enfrentando o novo panorama. Agora o Alvinegro, que aliás é um peso de camisa muito grande do Corinthians e começa hoje o trabalho. Entrevista coletiva às 14 horas no CT Joaquim Grava e ele vai iniciar o trabalho, vai reunir o elenco e aí saberemos um pouco mais aí de como será a filosofia, a metodologia do Thiago Nunes à frente do Corinthians. Aliás, o Corinthians que viaja vai disputar um torneio na Flórida a partir do dia 12 de janeiro e depois retorna aí, né? Esses torneios acabam aí prejudicando um pouco a pré-temporada das equipes e, aliás, o Corinthians tem a pré-Libertadores e vai ser uma situação bastante difícil aí com este torneio. Olha, goleiros Cássio, Walter e Felipe, este é o elenco do Corinthians para este ano. Até este instante, né? O Gil, Bruno Mendes, Léo Santos, Pedro Henrique e Marlon serão os zagueiros do Corinthians que estarão disponíveis no elenco. Os laterais, Fagner, Danilo Avelar, Michel Macedo, Carlos e o Sid Clay. O Sid Clay pode vir aí também ingressar na equipe do Corinthians. Ele que já jogou, atuou sob o comando do Thiago Nunes. É um jogador que interessa ao técnico do Corinthians. Os volantes, Ralf, Gabriel, Ramiro, Camacho, Richard e o Cantídio, que também pode estar chegando aí ao Corinthians, já tem, está muito bem encaminhado, mas ainda não foi concretizado. Então, enquanto não assina, não dá para cravar. Os meias, Jadson, Pedrinho, Arauz, Matheus Vital e Luan. E no ataque, o Corinthians tem à sua disposição o Bocelli, o Wagner Love, Gustavo, Janderson, André Luiz, Everaldo e o Davó, que também já está ali quase assinando o contrato, já se despediu lá do Guarani e deve aí estar compondo o elenco da equipe do Corinthians neste ano de 2020. Hoje tem Copinha, o Corinthians tentando aí a liderança e também a vaga antecipada vai enfrentar o Fluminense do Piauí, meu caro Gabriel.
Boa, valeu, Lian.
Abraço.
E aí, Bruno, meio-dia e 12, esse Corinthians do Thiago Nunes que vai se reforçando devagarinho, né, Bruno? Assim como o mercado aqui em São Paulo.
É, o Corinthians até fez alguns investimentos, o Luan foi comprado, o Cantídio também, então o Corinthians até investiu algum dinheiro, mesmo numa situação financeira difícil, né? Mas é um time que não tem uma cara tão diferente de 2019, tem uma mudança de treinador, que aos poucos pode mudar um pouquinho a maneira de jogar, mas vai demorar, não vai ser logo de cara que o Thiago Nunes vai conseguir mexer no Corinthians, até porque o Corinthians tem um calendário pesadíssimo logo no início do ano devido à sua participação na pré-Libertadores, então o Thiago Nunes não conseguirá logo de cara, com jogo em cima de jogo, mudar a maneira do time jogar radicalmente. Vai ser aos poucos. E a primeira missão é passar da pré-Libertadores. Como eu já falei aqui várias vezes, não vai estar pronto, não vai estar preparado, dificilmente vai apresentar um grande futebol nesta etapa da competição, mas tem que passar. E se passar, conseguirá ter um pouquinho mais de respiro para aí sim, aos pouquinhos, colocar sua maneira de trabalhar.
E o homem chegou em Minas. Rafael Dudamel, novo técnico do Atlético Mineiro, teve uma recepção bem calorosa da torcida do Galo no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Para você que nos acompanha por imagens no YouTube Jovem Pan Esportes, a torcida então compareceu ao desembarque de Rafael Dudamel, novo técnico do Atlético Mineiro. O ex-goleiro de 46 anos estava treinando a seleção venezuelana e vinha recebendo elogios pelo trabalho feito na seleção vinotinto. Tá então para vocês a imagem do desembarque, e o Dudamel também falou ali rapidinho sobre, com a torcida do Galo, deu o seu recado.
Estou feliz de ser Galo.
Tá aí, ó, estou feliz de ser Galo.
Ô, Bruno, muita gente fala da contratação do Dudamel. Ele fez um trabalho ok na seleção da Venezuela. Acho, inclusive, que tem muita gente vendo pelo que a Venezuela fez na Copa América. Só que a Copa América é uma competição ali, digamos, de tiro curto, né, Bruno Prado? Dá pra ter uma noção do que o Dudamel pode fazer no Atlético Mineiro, Bruno Prado?
Não, o Dudamel, ele dirigiu o Sub-20 da Venezuela, foi vice-campeão mundial Sub-20 com a Venezuela em 2017, perdeu a final pra Inglaterra. E melhorou o time durante a eliminatória para a Copa da Rússia. A Venezuela começou muito mal a eliminatória, melhorou com ele, não conseguiu classificar para a Copa, mas melhorou e fez uma boa Copa América, né? Fez uma campanha boa, caiu para a Argentina nas quartas, empatou com o Brasil na primeira fase. O Dudamel, na maior parte do tempo, nos jogos da Venezuela, no Sub-20 não, mas no profissional, ele era mais reativo, né? A Venezuela tinha uma defesa forte e jogava muito nos contra-ataques. O Sub-20 era mais agressivo. O Sub-20, inclusive, se eu não me engano, no ano que eles foram vice-campeões mundiais, eles tiveram o melhor ataque da competição. Então, vamos ver o que ele vai fazer no Galo. Se terá uma postura mais reativa, esperar para sair nos contra-ataques, ou se vai tentar propor jogo. Ele é um bom treinador, mas mostra que, de fato, hoje estão procurando estrangeiros. O Dudamel pode fazer um bom trabalho no Galo, mas a maioria dos dirigentes que estão buscando estrangeiros buscam por modismo e não porque eles acreditam na filosofia de trabalho do treinador. O mais importante do que a nacionalidade é como o cara trabalha, quais são as ideias dele. E acho que os estrangeiros acrescentam, e muito no Brasil, eu acho, sou a favor do mercado totalmente livre. Mas espero que não seja só modismo, porque se for modismo, no primeiro tropeço vão tirar o treinador como tiram os brasileiros.
Agora, Estados Unidos, no primeiro jogo da pós-temporada, no Wild Card da NFL, o New England Patriots, o favorito, ou como diria o nosso Bruno Landi, o todo-poderoso Patriots, foi derrotado pelo Tennessee Titans e caiu fora mais cedo da disputa pelo título da NFL. E olha só a festa do Titans. Uma enorme festa dos torcedores, e não é pra menos, né? Derrotaram o New England Patriots. Patriots, então, era o time a ser batido, foi batido pelo Titans. E Tom Brady, aos 42 anos, pode ter feito o seu último jogo com a camisa dos Patriots. Eu agradeço por todo o apoio dos torcedores. Não apenas este ano, mas ao longo de todos esses anos. Sou mesmo muito grato pela experiência de jogar este ano na equipe, nesta franquia e por toda a minha carreira. Gratidão. Sempre tentei fazer as coisas certas, mas quem sabe o que o futuro reserva. Então vou deixar assim. Há duas décadas que amo jogar nesse time e vencer muitos jogos. Não sei como é seguir em frente, então vamos ver como é que vai ser o dia a dia. Tá então, Tom Brady, que aqui no Brasil é mais conhecido como o marido da Gisele, né? Há um preconceito muito grande com o Tom Brady, coitado, um desrespeito à história desse grande jogador do futebol americano da NFL. Não é mesmo, meu caro Gabriel Dias?
Mas ele continua sendo marido da Gisele, Pedro. Meio-dia 18 e agora o São Paulo aqui no Camisa 10. É, e aí, Chacon? O torcedor tá reclamando com o quê dessa vez no São Paulo, Chacon?
Reclamando sobre o adiamento da reapresentação, né? Muito boa tarde pra você, Gabriel Dias, Pedro Marques, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. A reapresentação, a gente informou aqui durante esse período de pausa aí no futebol, tava marcada pro dia 6 de janeiro, ou seja, hoje. Hoje era marcada a reapresentação para o São Paulo lá no CT da Barra Funda, porém, nesse final de semana chegou a notícia de que foi adiada a reapresentação do São Paulo para quarta-feira, dia 8. Então, quarta-feira, reapresentação do São Paulo agora é marcada lá no CT da Barra Funda. Eles se reapresentam no CT da Barra Funda, tem toda aquela questão dos exames médicos e tudo mais, e depois eles vão para Cotia. E a pré-temporada será realizada em Cotia, concentrados por lá. Mas aí as redes sociais ferveram, né, Gabriel Dias? Você sabe como é que é o torcedor. Teve a questão do anúncio do adiamento e aí o torcedor ficou bronqueado com isso, falando, já tem pouco tempo de pré-temporada, tem uma temporada importante, com competições importantes, tem Libertadores pela frente e ainda adia mais 2 dias aí de férias pra galera. A justificativa, eu fui atrás, perguntei lá pro pessoal do São Paulo, é que era para equilibrar as férias dos jogadores. Por quê? Alguns jogadores saíram antes, outros jogadores reservas tiveram o jogo contra o CSA na última rodada e tiveram menos tempo de férias. Então, seria para equilibrar, pelo menos dar um tempo mínimo a todos os atletas do São Paulo Futebol Clube. Então, essa justificativa, pelo menos, que o São Paulo usa para falar por que adiou mais 2 dias a reapresentação do São Paulo. Quanto ao mercado de transferências, também o torcedor são paulino fica apreensivo, porque é um dos times que menos se mexeu, junto com o Palmeiras. O Pedro Marques daqui a pouco fala sobre isso. O São Paulo contratou apenas os jogadores que estavam emprestados, Vitor Bueno, Igor Vinícius e o Thiago Volpe. Realmente foram contratações importantes. O Vitor Bueno, vale lembrar, foi artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Igor Vinícius se mostrou um grande reserva, funcionou na hora que precisou dele, e o Thiago Volpe, indiscutivelmente, era a contratação que o São Paulino mais queria. Agora fica de olho no mercado de transferências, se tem alguma possibilidade. Tem possibilidades de saídas, inclusive de 2 atletas. O Hudson, que não vem sendo utilizado, pode pintar no Fluminense por empréstimo, e o São Paulo aí pagaria cerca de metade do salário do Hudson, mais ou menos 400 mil que o Hudson recebe num geral. O São Paulo ficaria pagando, mesmo com ele atuando no Fluminense, por 50% dele. E o Jusilei, pretendido pelo futebol árabe e o chinês, também pode estar de saída, ele que recebe um grande salário. Então o São Paulo tentando enxugar a folha salarial para 2020, Gabriel Dias, Pedro Marques, Bruno Prado, pessoal ligado no Camisa.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu, valeu.
Ô, Bruno, 2 coisas. O que você acha aí das reclamações dos torcedores do São Paulo? Se são válidas, enfim. Os jogadores ganharam aí mais 2 dias. E se você vê se tem algum dedinho da diretoria, de algum jogador envolvido, enfim. O que você acha disso, Bruno?
Eu acho que é uma reclamação que não vai mudar absolutamente nada. É uma bobagem já. A torcida do São Paulo tem vários motivos para se irritar, né? O São Paulo não ganha título faz tempo, a diretoria é péssima, é uma das piores da história do clube, mas a torcida, com essa loucura, essa histeria, essa cobrança excessiva, ela ajuda a seguir com o caos. Porque é uma direção política, é uma direção que atende muito os pedidos de torcida, então por isso também muda muito o elenco, por isso muda muito o treinador. Quando a torcida elege um vilão, ela só está colaborando para a maneira como a diretoria trabalha. A diretoria está louca para que o vilão seja eleito, para eles cortarem a cabeça do vilão e seguirem a vida. Pode ser um treinador, um jogador. Então, se você começar o ano já pressionando por causa de 2 dias que não vão mudar absolutamente nada, já começa o ano difícil, né? Ano passado já tinha cornetagem no torneio lá da Flórida. que não vale absolutamente nada, que são amistosos, já tinha cornetagem, aí já começou o ano com pressão, aí na terceira rodada perdeu pro Santos, já o técnico que era o Jardine não serve, esse também não serve, isso aqui não dá, esse ano tem Palmeiras na segunda rodada, se perder pro Palmeiras na segunda rodada já vai começar de novo, aí o técnico já não serve, esse jogador também não, esse aqui também não dá, então calma.
Já diria Leila Pereira, parem de reclamar.
É sim, a torcida do São Paulo tem suas razões, mas o São Paulo só vai sair do caos quando der o mínimo de sequência e tiver o mínimo de tranquilidade num trabalho.
Tá, então, vamos falar de um tema relacionado ao Palmeiras, especulado no Verdão. Jorge Valdívia foi anunciado como o mais novo jogador do Monarcas Morelia do México. Para você que nos acompanha por imagens, o vídeo que foi apresentado nas redes sociais do clube mexicano, o anúncio foi feito nesse final de semana. Valdívia, enfim, decidiu o seu futuro. Ele que, para alguns portais, é claro que eu não quero desmentir ninguém, estava aí na mira do Palmeiras. Alguns belos lances de Valdívia com a camisa do Verdão, com a camisa do Colo-Colo, seleção chilena, um belo currículo do Jorgito Valdívia.
E aí, Bruno Prado, torcedor, rapidamente, Bruno Prado, torcedor do Palmeiras fica triste ou fica feliz?
Não, o torcedor do Palmeiras, ele é bem dividido em relação ao Valdívia. Eu não contrataria o Valdívia, falei aqui várias vezes quando estava sendo especulado. Uma coisa é você trazer um jogador como o Valdívia, que tem qualidade, mas joga eventualmente e está mais velho do que na última passagem, para ele te ajudar a não cair, para você ficar no meio da tabela. A pretensão hoje do Palmeiras é lutar por título. Para lutar por título, tem que ser outro tipo de contratação, não um cara que vai jogar de vez em quando e quando está em campo também não rende bem sempre. Tem qualidade, mas é jogador para momentos eventuais. O Palmeiras, imagino que esteja pensando em coisa grande, está em outro momento, já não caberia.
Meio-dia 24 aqui no Camisa 10 para você que tá ligado com a gente. Vamos falar do Palmeiras. Agora o Verdão que tá se preparando, tá voltando com essa notícia do Valdívia, enfim, o Palmeiras em busca de títulos na temporada 2020, Pedro Marques.
Pois é, Gabriel Dias, e entre Palmeiras e Valdívia não rolou nada, nem sequer uma conversa entre o clube e o jogador. É claro que alguns torcedores queriam muito a volta do Jorge Valdívia, né? É um ídolo aí do Palmeiras, encerrou um jejum de 10 anos sem título do clube lá em 2008 com a conquista do Campeonato Paulista. O Palmeiras ali vinha em um jejum e o Valdívia naquela oportunidade ajudou o clube e também em 2013, né, que o Palmeiras tinha a possibilidade de cair para a segunda divisão. O Valdívia não estava ali com a sua melhor forma, não estava 100%, mas foi pro jogo, foi até importante naquele dia, um jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, no Allianz Parque, com Dorival Júnior sob o comando daquele Palmeiras. Então não houve conversa, não houve nenhum tipo de negociação entre Palmeiras e Valdívia, mas há algo entre Zeca, ex-lateral do Santos, que está no Internacional, campeão olímpico, e o Palmeiras. Hoje haverá uma reunião, agora à tarde terá uma reunião entre a diretoria do Palmeiras e representantes do jogador. Alguns atletas podem ser envolvidos nessa negociação, caso do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, são dois nomes especulados aí que podem entrar nesse papo, né? Uma troca lateral por lateral. O Palmeiras vai analisar para ver se vale a pena ou não trazer o Zeca. Uma reunião vai acontecer então na tarde de hoje, na tarde dessa segunda-feira, para definir o futuro do jogador que pode ser no Verdão. O Verdão que se representa hoje na Academia de Futebol às 3 horas da tarde. O time treina normalmente até o dia 9, quinta-feira. No dia 10, os jogadores serão liberados para que no dia 11 possam viajar aos Estados Unidos para a disputa do torneio amistoso da Flórida. No dia 15, o Palmeiras tem o Atlético Nacional da Colômbia. E no dia 18, tem o New York City dos Estados Unidos. Então, esse é o Palmeiras, meu caro Gabriel Dias. O Verdão que se representa hoje, Gabriel.
E aí, Bruno Prado? Inclusive, o Luxemburgo já tem um novo auxiliar também, acaba de publicar aqui no Twitter, o Copertino, Maurício Copertino, está dizendo que a convite do professor Vanderlei Luxemburgo está chegando essa grande equipe do futebol mundial, que é o Palmeiras, escreve aqui o novo auxiliar do professor Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino. E aí, Bruno, o que você espera desse Palmeiras que realmente, como o Pedro já bem destacou aqui no nosso Camisa 10, ainda não contratou ninguém, Bruno Prado?
É, e tem um bom elenco e deve brigar em cima. Não espera um futebol espetacular, né? Aquilo que o presidente Maurício Gagliotti falou no final do Campeonato Brasileiro, quando ele demitiu o Mano Menezes, não, nós vamos mudar a nossa maneira de jogar, nós vamos seguir as tendências. E se esquece, deleta aquilo, finge que aquilo não existiu. Aquilo lá não vai acontecer. O que não quer dizer que o Palmeiras não vá lutar por títulos. Acho que lutará por títulos, mas não imagino uma maneira de jogar um futebol muito diferente do que apresentou nos outros anos. Aí cabe a cada um avaliar se isso é bom ou ruim. Vai ser um time forte, um time competitivo, mas jogar de uma maneira diferente. Aquilo que o presidente falou, aquela entrevista, é como se não tivesse existido. Aquilo lá não vai rolar.
Agora, futebol internacional. Pedro Marques. Vamos, então, para a Europa, campeonato grego. O grande clássico entre PAOK e Aris terminou com uma festa muito bonita da torcida. Saca só. O Aris acabou vencendo esse jogo por 4-2, acabou com uma sequência de mais de 40 partidas invictas do PAOK no futebol nacional, uma festa e tanto lá na Grécia. Pois é, eles também sabem festejar, né? Rafael Tebas diria que só argentino sabe fazer essa festa e tal, mas os gregos também mandam bem demais na comemoração. Seguindo então no futebol internacional, Alexandre Matos será o novo diretor de futebol do Reading da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra. Ele também vai participar de outras equipes filiadas ao Reading, uma equipe que está na Bélgica, outra equipe está na China, são do mesmo dono. Ele fará uma ponte entre essas três equipes. O Alexandre Matos, que deixou o Palmeiras no final de 2019, 5 anos de Palmeiras, e também agora passará pelo Cruzeiro. Antes de obter o visto aí, o passaporte de trabalho, né, da Europa, ele terá uma passagem rápida pelo Cruzeiro por gratidão. Não vai receber nada em troca. Como é que você vê, Bruno Prado, o Alexandre Matos no Cruzeiro tão turbulento, com tantas notícias ruins, né? Cada dia uma notícia ruim nova no Cruzeiro, hein, Bruno?
É, no Cruzeiro vai ser uma coisa temporária, né? Aí não sei se ele vai conseguir colaborar com alguma coisa em 40 e poucos dias. Então, uma coisa que não dá nem pra avaliar, porque vai passar rapidamente por lá, não vai nem receber salário, enfim. E na Inglaterra, acho legal pra ele, né? Não sei exatamente qual é a ideia, qual é o projeto, qual será a sua função exata, mas eu acho bom que um profissional brasileiro trabalhe num país forte como a Inglaterra, na segunda divisão, mas numa liga que é forte e pode abrir mercado para outros profissionais, né? O mercado brasileiro, com exceção de jogadores, ele é muito fechado, né? Para os técnicos, eles trabalham basicamente aqui, os dirigentes mais ainda. Então, eu acho bom que um profissional brasileiro trabalhe na Inglaterra, quem sabe consiga abrir algum mercado para outros
Já
profissionais.
Já pensou na Premier League?
Sim, seria ótimo. O Reading jogou a Premier League não faz tanto tempo. Ele tá na segunda divisão, não tá bem na tabela, mas...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.